Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Amigo ouvinte, nossas saudações a você neste início de mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova. Nosso programa, como você sabe, você que está acostumado a ouvir nossos programas todas as semanas, é um programa que analisa, que estuda circunstâncias da vida à luz da doutrina espírita. Hoje nós estamos dedicando este programa, Semeando a Boa Nova, de uma forma mais especial ainda a você, querido ouvinte, das cidades de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes, em Minas Gerais. E estaremos, portanto, homenageando nesta nossa edição aos irmãos, aos companheiros que ouvem o nosso programa toda semana aí nessas localidades. O tema de hoje, que será objeto do nosso estudo, refere-se à caridade material e à caridade moral. Nós sabemos que este nosso assunto de hoje chama muito a atenção de todos nós, quando estamos normalmente diante de alguém que tem alguma necessidade, ou mesmo nas ruas, quando alguém nos para pedindo alguma coisa, nós sempre ficamos com aquela dúvida de como fazer e como proceder. E no programa de hoje, você poderá, junto conosco, analisar essa questão e saber como proceder à luz dos ensinamentos espíritas. Dando início propriamente dito ao programa, nós lembramos que estamos hoje também recebendo a visita do nosso companheiro Valdemar, aqui presente, do Centro Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Estamos também aqui nos estúdios com os companheiros usuais, o Turibe, o Hélio, o Adilson na técnica de som, o Valdir. E assim podemos todos já dar início à atividade do dia. Dentro do nosso tema hoje, sobre a caridade, nós gostaríamos de endereçar a primeira pergunta aqui ao Turibe, a respeito de como que o ensinamento espírita trata-se no seu conceito, na sua simplicidade, a questão caridade, Turibio.
Marinho, essa questão da caridade na visão espírita, ela é uma questão bastante difundida em todos os ensinamentos cristãos, principalmente aqueles fortalecidos pelo Espiritismo. Porque a caridade, segundo os preceitos nos deixados por Jesus, ela consiste na benevolência, na aceitação do próximo, na ajuda que nós damos para um ser que necessita. Então, toda a base espiritual dos conceitos cristãos, a base se solidifica na questão da caridade. Mesmo porque nós não poderíamos entender a existência do Espiritismo se não houvesse a caridade. Porque a essência do Espiritismo é a caridade. A essência do Espiritismo é trazer à luz os preceitos da caridade, os preceitos de assistência. Por quê? Porque Cristo nos trouxe isso. O cristianismo é solidificado, ele se completa com a existência dos atos de assistência, dos atos de amor ao próximo, da ajuda que nós damos para alguém. Isso tanto no plano material quanto no plano moral, nas questões morais também. Não é verdade? Hélio, gostaria de complementar, Hélio?
Mesmo porque também nós entendemos que o Espiritismo, por ser a terceira revelação, ele veio trazer justamente como a grande revelação: fora da caridade não há salvação, que é o preceito dos nossos ensinamentos, todos os fundamentos espíritas. Porque nós sabemos que com Moisés, logo na primeira revelação, que se considera feita por Moisés, foi o olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a humanidade da época, uma humanidade muito dura, uma humanidade assim muito ainda primitiva, né? Então tinha que ter uma lei forte, né? Então a lei de Moisés foi uma lei forte, do olho por olho, dente por dente. Em seguida veio Jesus e já pôde trazer uma mensagem mais suave, uma mensagem de amor, e trouxe a mensagem que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E prometeu, Jesus prometeu que mandaria um Consolador futuramente, que ficaria conosco e nos ensinaria realmente o verdadeiro, nos traria a verdadeira mensagem, aquela que ficaria no coração dos homens e que seria a redenção da humanidade. E a mensagem que veio através do Espírito da Verdade, na ocasião em que foi codificado o Espiritismo, foi: fora da caridade não há salvação. Então hoje nós sabemos e encontramos por todos os meios, inclusive isso até já comprovado pela própria ciência nos dias de hoje, porque a caridade, como disse o Turíbio, ela é envolvente, ela é muito ampla. E nós encontramos, inclusive, a caridade espiritual como sendo uma forma de nós iniciarmos a nossa evolução, sairmos realmente da animalidade, vamos dizer assim, né? Saímos daquele sentido puramente que nós trocamos coisas, né? Umas coisas pelas outras, coisas materiais, quase que instintivas, né? Que nós vemos. Então, o que começa a demonstrar que a pessoa, que o espírito começa a largar o instinto e começa a entrar na idade da razão, é quando ele começa a ter uma preocupação realmente com os seus semelhantes. E assim, então, é onde nós vamos notando que o Espírito não veio para isso. Fora da caridade não há salvação.
Hélio, me permita só complementar. O Marinho colocou agora há pouco uma situação em que mencionava a questão da caridade, etc. E você muito propriamente aprofundou essa questão na ligação dos preceitos cristãos. Eu queria que ele só lembrar um trechinho do livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caio Barchutil, onde ele diz em três linhas a seguinte situação: a fraternidade no cristianismo era tudo. Foi devido a ela, a fraternidade, que o cristianismo, com o auxílio dos espíritos, lançou raízes e se estendeu em pouco tempo por toda a parte. E nós podemos lembrar aqui também que o início dos princípios de caridade no cristianismo se deram com a Casa do Caminho, onde os apóstolos trabalhavam efetivamente nas questões de caridade. A demonstração pura de que a égide do cristianismo era o assistencialismo.
Turíbio, antes de passar uma pergunta aqui ao nosso companheiro José Roberto, eu gostaria só de pedir que você ou o Hélio nos esclarecessem um aspecto de que no contexto da doutrina espírita, na doutrina propriamente dita, né, nós vamos encontrar essa expressão: fora da caridade não há salvação. Como bem lembrado, é alguma coisa que veio com o Espírito de Verdade, com Kardec, para nós, né? Agora, isto veio em contraposição a uma expressão que se usava na época, de que fora da igreja não há salvação, né? Você poderia explicar para nós por que na doutrina espírita, ao invés de se dizer fora da igreja não há salvação, a essência da doutrina é fora da caridade não há salvação? Qual que é a ideia que os espíritos procuraram passar quando se contrapuseram a essa questão da igreja?
É porque toda a criatura, quando ela se inicia, dentro da religiosidade, quando ela começa o seu processo de se religar a Deus, e isso ela faz sempre através da religião, ela tem a princípio a impressão de que basta ela estar cumprindo aquelas obrigações, aqueles rituais religiosos que são demandados por várias religiões, em todos os tempos foram assim. E então ela imagina: bom, eu cumpri essas minhas obrigações, então eu estou dentro da religiosidade, eu estou me religando com o Criador, eu estou me tornando uma pessoa religiosa, né? e imagina que apenas com isso ela está realmente fazendo uma subida vibracional, ela está fazendo, se aproximando realmente do Criador através da sua evolução individual. Mas o Jesus, através do Espírito da Verdade, ele veio alertar que não basta a pessoa estar realmente dentro da igreja, dentro do templo, né, dentro do centro espírita, dentro de onde quer que a pessoa queira estar, né, dentro da cultura que ele da seita que ele frequenta, se ele não tiver realmente obras, se ele não tiver realmente participando, tendo, interagindo realmente com as outras pessoas em toda a amplitude da palavra interagir, ou seja, inclusive moral, material, de suportar a pessoa, os seus defeitos, suportar, enfim, toda essa interação. Então ele na verdade resgata uma coisa que Tiago falou lá atrás, né? Que não adianta você mostrar a sua fé se você não tiver obras. Então a fé sem obras é morta. Tiago já falou isso já nos tempos de Jesus. Então é isso que veio reforçar. Então fora da igreja não há salvação, era realmente o que provavelmente as pessoas acreditavam naquela época quando alguém disse isso, e ele acreditava que isso fosse verdade, porque achava que bastava estar dentro da igreja cumprindo, porque eu mesmo no tempo de criança, quando eu estava em outra religião, falava, você tem que cumprir sua obrigação, ou seja, você foi à missa, você cumpriu sua obrigação, é assim que era dito. Então eles carimbavam a carteirinha da gente, porque tinha ido à missa, pinha um carimbo na carteirinha, pronto, a gente já se julgava com a obrigação cumprida, a obrigação religiosa, no sentido de se religar a Deus, estava resolvido o problema, né? Mas nós sabemos hoje, e até mesmo a própria Igreja Católica hoje já não tem esse preceito, mas eles mesmos já reformularam esses preceitos e sabem que nós notamos isso com muita felicidade, que inclusive os nossos amigos cristãos de outras seitas, que todas, sem exceção, hoje eles se preocupam com o aspecto da caridade, com o aspecto do auxílio diretamente às pessoas, e não se conformam, não se contentam apenas com a ida dentro do templo, né?
Interessante que eu queria aproveitar essa colocação sua, Hélio, para encaminhar uma pergunta aqui para o José Roberto a respeito da questão da caridade e da esmola, né? A gente com frequência é deparado nas ruas, né, com situações, ainda mais quem vive na cidade grande e tal, é comum da gente parar num cruzamento, num sinaleiro, num farol, né? E de repente uma criança vem e pede alguma coisa. Ou mesmo no interior, quando a gente está andando pela rua, a gente vê alguém lá que para a gente na rua, pede um dinheirinho, né? Então, existe diferença, José Roberto, entre caridade e esmola?
A gente poderia dizer que basicamente a grande diferença nessas situações seria do amor e da boa vontade. Quando você é confrontado por uma criança num semáforo, né, quando você está ali às pressas, querendo buscar o teu trabalho, a tua vida, e uma criança com o nariz sujo, com roupa maltrapilha, né, vem te buscar ajuda, você, na verdade, muitas vezes entrega para se ver livre daquilo, ou para que ela não suje teu carro, ou não te deixe numa situação constrangedora com as pessoas que olham em volta e dizem, olha que sujeito, não deu dinheiro nenhum para aquela criança. Essa é a grande diferença básica entre a caridade e a esmola. A esmola, na grande maioria das vezes, infelizmente, a gente acaba oferecendo para se livrar de um outro ser humano completamente necessitado, numa situação degradante, né? Quando ele se humilha em busca de um dinheiro ou de uma situação de outro a quem ele não tem intimidade nenhuma. Então imagine a humilhação e a degradação do ser humano quando se defronta numa situação dessa. A caridade por si, baseada em tudo que o Turíbio estava dizendo, o nosso companheiro também, é aquela feita com todo o coração. É aquela em que você não espera o teu irmão chegar até você. Você atravessa a rua e vai buscar a necessidade do teu irmão. Antes que ele tenha que se humilhar e se degradar, você vai oferecer o teu amor e a tua condição de ajuda. Isso seja em qualquer campo. Não precisa ser nas questões do dinheiro, né? Mas nas questões da amizade, do ombro amigo, ou de uma nova possibilidade de alegria e de paz na vida daquela pessoa. Então eu poderia dizer que basicamente, pelo que eu entendo dentro da doutrina de caridade e da esmola, é o nosso posicionamento em relação àquilo que Jesus nos pediu. Ama teu irmão como a ti mesmo. Quer dizer, não espera ele vir, não, você não gostaria de ter que se humilhar. Então não faça isso, não promova isso na vida do teu irmão.
Zé Roberto, aproveitando essa explicação bastante feliz que você colocou, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, né? Tem pessoa que entende que quando nós damos 10 centavos, quando damos 50 centavos, estamos dando uma esmola, né? Quando a gente está dando um pouco mais de dinheiro, a gente está fazendo caridade, né? Caridade e esmola estão relacionados com o quanto a gente dá?
É, a gente poderia dizer que está relacionado com o quanto a gente dá do nosso coração, do nosso ser, né? A gente lembra a história do óbolo da viúva, né? Que é uma parábola maravilhosa e que, infelizmente, ainda a gente vê de uma maneira, quando eu digo infelizmente, eu digo assim, de uma maneira triste, que muitos dos nossos companheiros espíritas ainda não recorrem ao Novo Testamento em busca de elucidações tão maravilhosas como essa, né? Então, quando a gente vê o óbolo da viúva, em que aqueles senhores riquíssimos depositavam grandes quantias em doações, e Jesus contando isso é uma parábola, né? Não é um acontecido, foi uma coisa criada pelo mestre para que pudesse explicar exatamente essa situação. E os senhores passavam e na frente daquele povo todo despejavam grandes quantidades de dinheiro, e chega uma viúva numa situação muito triste, muito pobrezinha, e chega lá e derrama sua última moeda, aquela que de verdade faria diferença em sua vida. E a gente pergunta, aí fica a pergunta do Mário, né? Caridade está relacionada à quantidade de dinheiro? Jesus disse exatamente o contrário, né? Jesus disse que caridade, o amor de verdade, é aquele quando a gente tira um pouco da gente em relação ao nosso irmão. Aquilo que sobra, quando não existe sacrifício, não existe vantagem nenhuma, né? Pode valer para aquele que recebe, isso é lógico, aquele que recebe sempre está sendo beneficiado. Mas no teu coração, aos olhos da espiritualidade maior, vai valer sempre aquela em que você tira do teu coração, do teu convívio muitas vezes com a família, da tua alegria do convívio com pessoas que você ama, para dedicar em relação ao teu próximo.
Ô Mário, nessa linha que o Zé Roberto brilhantemente nos colocou, acho que vale a pena então a gente lembrar agora que tem dois tipos de caridade, né? A caridade moral e a caridade material.
Interessante, essa é exatamente a pergunta que nós estávamos pensando em fazer para o nosso companheiro Valdemar, que também nos visita hoje, né? Valdemar, fale um pouquinho para nós, por favor, dos tipos de caridade, né? Essa questão bem lembrada aqui pelo Toríbio, da caridade material e da caridade moral. Como é que a gente diferencia isso?
Valdemar, antes que você nos dê essa explicação, esmola também é alguma coisa que a gente acho que tem que eliminar também do nosso dicionário, né? Vamos dar o sinônimo disso para caridade, né? Esmola parece que é alguma coisa que as pessoas, quando falam dessa forma, elas não gostam, se sentem rebaixadas por causa disso, né? Acho que esmola é a caridade, né? É mais bom, é mais bonito.
Bem que a gente gosta de receber a esmola de um sorriso de vez em quando, de um olhar de carinho, né? Jesus, quando aqui esteve, ele vivenciou aquilo que ensinava e buscou, na base de tudo aquilo que ele nos deixou, o seu legado, foi a lei da fraternidade universal. O seu trabalho no sentido de que nós amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, ele mostrava que a nossa origem é uma só. E tentava nos mostrar que sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum, nós temos que chegar juntos, nós temos que evoluir unidos, né? Então, a gente normalmente tem aquela noção, aquele sentido de que fazer a caridade é simplesmente pôr a mão no bolso e direcionar um conforto material. E às vezes a pessoa está chegando até nós em busca de um olhar ou de uma palavra carinhosa, de um ombro para encostar, né? Ouvir alguma coisa de um irmão, de um amigo, elevar
né, um pouco, encontrar um pouco de esperança, um caminho de luz, um caminho de paz, que normalmente nada mais nós necessitamos, nada mais nós buscamos nessa existência do que ter um pouco de paz, um pouco de equilíbrio. E nós vamos, nós que estamos envoltos com a doutrina dos espíritos, nós sabemos que a força está na fé cristã. Quer dizer, nós buscamos o que quando nós estamos na casa espírita? Nós recebemos as pessoas e procuramos levar até elas a palavra de conforto, um carinho, a força que vem do Mestre amado, de Jesus, e através daquele passe que nós transmitimos com muito amor, envolvendo a pessoa, para mim é um sentido de caridade. Quando nós mostramos um caminho, quando nós direcionamos alguém, nós também estamos realizando caridade. Então, nem sempre a gente encher a pessoa de confortos materiais, nós estamos propiciando a ela a verdadeira caridade, aquilo que ela necessita no momento.
Essa é a caridade moral, Valdemar? Essa seria, poderia ser considerada a caridade moral?
Eu considero, sim, e eu acho que quando ela vem do fundo do coração, e principalmente seguindo a regra áurea, né? Faça aos outros aquilo que gostarias que fizessem por ti, é o princípio básico. Então, nem sempre, nós temos lembrança de uma história de Bezerra de Menezes. Em determinada noite, ao terminar os trabalhos, ele saía para conversar com os assistidos, saber como foi o seu trabalho, e havia um senhor que ficava num canto ali, muito tímido, encostado, quietinho, e ele, notando a presença dessa pessoa: meu irmão, como estás? Como é que foi tudo? E Bezerra: estou com a minha família toda adoentada, há muito tempo a gente não come, estão com febre, assim. E ele botou as mãos nos bolsos, procurou, não encontrou dinheiro algum, e transmitiu à pessoa: você tem fé em Nossa Senhora, na Mãe Santíssima? Tenho, sim. Fala: olha, eu vou lhe dar esse abraço do fundo do meu coração, e você vai chegar em sua casa, vai colocar uma vasilha com água sobre a mesa, vai fazer uma prece sentida, pedir ajuda, e vamos ver como você estará. E ele, essa pessoa foi, passou uma semana, lá esteve Bezerra para o trabalho, e voltou aquele senhor novamente, e terminando a reunião da mesma maneira, bem simples, aquela pessoa se aproximou dele e falou: eu vim lhe agradecer, nós fizemos tudo o que o senhor recomendou, aquela reunião, aquela prece, e a água que nós bebemos após a prece parecia que continha o melhor dos alimentos, que continha tudo o que necessitávamos. No outro dia nós amanhecemos sãos, tranquilos, bem. Eu fui procurar emprego e a primeira porta que eu bati ali eu consegui ajuda, e eu vim agradecer todo esse carinho. Quer dizer, ele não precisou dispor de nada, mas o amor que ele direcionou, a fé, a vontade, a força que ele transmitiu àquela pessoa, eles conseguiram atingir o objetivo.
Muito, muito bom, Valdemar. Nós estamos nos preparando para um breve intervalo agora. Nós vamos deixar aqui uma pergunta para nossa companheira Cidinha, para que ela nos esclareça logo após o intervalo. Nós falamos até agora, Cidinha, sobre os vários aspectos da caridade, né? E gostaríamos que logo após o intervalo você desse mais alguns exemplos para nós da caridade moral, né? E, em especial, também a seguinte questão: quando nós fazemos caridade, nós estamos olhando também a vida futura da pessoa? Porque se a gente fala em caridade, a gente pensa que nós estamos querendo resolver uma situação aqui no mundo, né? Existe algum tipo de caridade que possa ajudar uma pessoa que depois parte deste mundo para o mundo espiritual e também pode receber alguma caridade lá?
O espírito Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Harmonia, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos traz uma mensagem que diz: a caridade é luz que fulgura espontânea e, ao irradiar, se beneficia sem perturbar. Recolhe a bênção dessa luz em favor de ti mesmo, não te afadigando desnecessariamente, e tendo em mente que, ao desencarnares, o trabalho deve prosseguir. quando então serás recordado como exemplo de bondade, envolto em carinho e saudade.